Quando consideramos a historicidade da pessoa no consultório, temos acesso, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, às vezes espaçadamente, de maneira pulverizada, a determinados elementos complexos, emoções, juízos, buscas, valores, etc. E depois, como tudo isso conversa entre si, e mais tarde as derivações que nos dão a chance de compreendermos determinados procedimentos clínicos que usaremos com a pessoa. Bem, em tudo isso, num dado percurso, num dado segmento, nos deparamos com elementos sensoriais ligados aos sentidos ou reações proprioceptivas. Na historicidade, isso aparece de várias formas. Por exemplo, a pessoa pode nos dizer que sentiu a brisa do mar no rosto. Sentir. Outro disse que não sentiu a brisa do mar, mas viu as cores brandas do mar ao amanhecer, de um azul muito claro a um azul profundo. Sensorial. Às vezes, no entanto, isso pode nos levar a elementos enganosos. A pessoa pode estar descrevendo algo que ela não viveu ou algo que não aconteceu, fazendo uma citação poética de um trecho de um livro, por exemplo, que ela nem compreende, está às vezes no idioma que ela não conhece. Por isso, é no aprofundamento da história que nós saberemos se de fato isso existe desta forma ou se existe de uma forma mais afastada ou de forma nenhuma. Da mesma forma, as abstrações. Abstrações são os movimentos da malha intelectiva conceituais, que não necessariamente estão atrelados aos sentidos, ao sensorial. Exemplo, a pessoa nos fala que ela está ponderando sobre a possibilidade de talvez conseguir, em um futuro próximo, um aprimoramento. Cuidem os elementos semânticos, sintáticos que eu estou colocando, e além disso, o vernáculo, as palavras. Para em um futuro próximo, obter, em certa medida, algumas coisas que farão com que ela possa se aprofundar em suas reflexões metafísicas, que levam a uma dialética não hegeliana, pós-hegeliana, pois essa dialética tende a um fim. Bom, em tudo que ela está nos dizendo, há muito pouco de sensorial. Ainda que talvez, ao dizer tudo isso, a pessoa vivencie elementos sensoriais, como uma paz muito grande e coisas assim. Então, o estudo pede calma, pede cuidado. Aos poucos é que vamos compreendendo o que se passa com a pessoa e como esses elementos sensoriais e abstratos se relacionam entre eles. Durante o curso de formação, os estudantes aprendem a reconhecer esses estados quando possível. Na maior parte das vezes, nós temos muito acesso a esses elementos, outras vezes não. Há elementos muito intrincados. Lembrem também que há trechos da existência que não são nem sensoriais, nem abstratos. Tem mais a natureza, por exemplo, do plasma, algo híbrido, que a alma se reconhece como um elemento híbrido. Temos muitos aspectos sobre isso na história da humanidade. Bem, tudo isso dizem respeito aos elementos básicos. Agora, vamos, depois dessa breve recapitulação, muito singela, esse é um assunto muito extenso, envolve muitos autores. Vamos agora ao tema de hoje, do nosso trabalho, que diz respeito aqui às tarefas enganadas, às atribuições. Bem, primeiro vamos recuar no tempo, na história da humanidade, aos primeiros primatas, como as coisas foram ocorrendo à medida que o cérebro, o córtex cerebral, se desenvolvia, e não apenas o córtex, essa parte externa do cérebro, não apenas o nosso córtex, uma série de outros elementos iam se passando. A postura do primata, caminhar sobre dois pés, uma série de consequências, descer das árvores copadas para viver num território aberto no qual havia animais mais fortes, mais inteligentes, mais rápidos. Tudo isso foi um processo de adaptação que tivemos ao longo da existência. Não num dado momento, mas em vários momentos e em vários lugares do planeta, mas principalmente na região próxima, onde hoje é Irã, Iraque, a Pérsia, houve várias manifestações muito importantes. E de lá para cá isso se esparramou por muitos lugares, pela Ásia, pelo Oriente Médio, pelo Ocidente, que foi a concepção de dividir. Entre as divisões que o ser humano fez, não foram poucas, entre elas nós dividimos o que é sensorial, por um lado, o que é abstrato, para o outro. Isso é parte da nossa construção historiográfica. No futuro próximo, quando as inteligências artificiais e os seres humanos muito avançados e outros seres pesquisarem a nossa arqueologia histórica, uma das coisas que eles vão vislumbrar é isso. Olha que curioso, que peculiar como os nossos antepassados fizeram. Eles dividiram o mundo entre elementos sensoriais e abstratos. Isso até um tempo funcionou bem com eles, mas depois passou a gerar uma série de problemas a partir da modernidade e eles tiveram que cada vez mais tentar trabalhar com isso até que finalmente. Assim provavelmente dirão os nossos queridos amigos, seres muito avançados do futuro, provavelmente dirão até que um momento eles afastaram tudo isso e decidiram que não haveria mais sensorial e abstrato, a não ser em alguns segmentos, e que na maior parte das coisas o que haveria seria um outro fator, que não receberia sequer nome, mas que teria manifestações. Bem, é aqui que agora nós vamos aprofundar esses elementos importantes. Vamos tomar um desses pontos. Vamos recuar um pouco até Karl Popper. Karl Popper foi um homem muito atento a isso que eu estou falando. Da maneira dele, o propósito dele é um estudo também na área da ciência, em conjecturas e refutações. Mas também na área política e filosófica, econômica, como a miséria do historicismo e outros fatores assim, Popper já mostrava a dificuldade que é segmentarmos dessa forma as coisas. Nos nossos dias, cada vez mais isso se torna improvável, cada vez mais isso se torna difícil de trabalhar. Nossas balanças que medem elementos que antes eram sensoriais e estávamos de acordo sobre isso, agora precisam levar em conta também questões imateriais. E elas se perdem facilmente nessas métricas, nessas balanças. Vamos traduzir tudo isso para o português. A ciência. Não apenas Popper se deparou com isso, Maurice Merleau-Ponty se deparou. Vários filósofos se depararam com essa questão. A ciência histórica, desde a Grécia, se especializou em objetos materiais mensuráveis, que ela podia medir, pesar. Isso ganha uma grande relevância até 5, 4, 3 séculos recentemente. No entanto, a ciência começou, pelo próprio desenvolvimento dela, a se ocupar de objetos cada vez menores, menores, menores. Com isso, precisou de lentes para poder acessar esses elementos cada vez menores. Também começou a se ocupar de elementos cada vez mais distantes. Precisou também de lentes para poder observar o espaço sideral, corpos celestes e como eles interagiam. Cada vez mais, a ciência, então, começou a se ocupar de elementos e de coisas que estavam fora do alcance direto dos sentidos, fora do alcance dos nossos olhos, das nossas mãos, do nosso sentir direto. Começamos a utilizar mediações. Essas mediações precisávamos confiar, elas precisavam ser confiáveis. O que a lente do microscópio me mostrava teria que me levar diretamente ao que se passava ali. Ele era só uma extensão dos meus olhos, propiciando que eles chegassem mais longe naquilo que eu não poderia ver. Até aqui, a ciência ainda tinha como uma forte defesa esses elementos sensoriais de um lado, abstrato por outro. Tudo isso funcionava perfeitamente bem. Então, a ciência começou a se deparar com algo que era completamente instigante, difícil para ela compreender e que, de um momento para outro, fez com que as coisas ficassem completamente diferentes. No início do século passado, norte da Europa, na Escandinávia e também mais ao sul, na Alemanha, vários pesquisadores, como Heisenberg, como Bohr, vários outros, do outro lado do mar, nos Estados Unidos, muitos estudiosos, como Feynman, ah, nossa, a lista é tão extensa, eles começaram a se deparar com questões que já não cabiam mais nessas balanças e nesse parecer. Nessa divisão do mundo, bom, isso aqui é sensorial, aquilo ali é abstrato, já não cabia mais. Coisas que não eram nem sensoriais e nem abstratas. Pô, mas pode existir algo assim? Ou algo é material ou é imaterial. Existe outra possibilidade? Uma mesa que, onde você está com o seu computador agora. Essa mesa ou é material ou é imaterial. É assim que nós trouxemos desde os nossos tataravós primatas essa informação, e é assim que a nossa sociedade se pauta ainda hoje. Tudo, da educação às indústrias, aos serviços. Como algo, então, pode não ser mais nem material, nem imaterial? Como algo pode desaparecer e subitamente reaparecer em outro lugar? Como algo pode surgir literalmente do nada? O próprio Aristóteles dizia: o nada, nada pode gerar. Precisa ter alguma coisa que gere uma outra coisa. A não ser quando chega no que ele descreveu como motor imóvel, que é o que vai dar a partida a tudo isso, né? Um Deus indiferente. Espécie. Bem, acontece que foi isso com que eles se depararam. O próprio avanço da ciência, que definiu o mundo como material, imaterial, sensorial, abstrato, etc., comprovável, verificável, ou suposição da fé, suposição dos devaneios da alma humana, ela mesma, nessa caminhada dela, se deparou com algo que quase a desconstrói. Esses pesquisadores, então, trouxeram a público isso, sua perplexidade. É impressionante. Há muitas páginas desses físicos descrevendo o que aconteceu na comunidade científica. Como boa parte dos físicos ficou a meio caminho e disse: bom, essa parte nova não vou me ocupar. Ficarei aqui com a física newtoniana, que ainda assume isso, que é um sensorial, que é um abstrato, que podemos pesquisar as coisas dessa forma. E uma grande parte de físicos, que hoje se torna cada vez maior, seguiu o caminho. Se vamos ter que tratar desse desafio. Só que não mais com a física. Tanto é que praticamente a totalidade desses físicos que seguiram foram buscar na filosofia os fundamentos para agora o que estava acontecendo. Não foi na psicologia, não foi na medicina, não foi na história, foi na filosofia que eles foram buscar esta fonte. Bem, em que isso se traduz nos nossos trabalhos, nas nossas clínicas, nos nossos problemas? Primeiro que agora, diferente do que havia até poucas décadas, há um atrapalho. Muitas pessoas se atrapalham entre como resolver coisas, como o que até então nós definimos como sensorial, que ainda é vigente, e com o que é abstrato, ainda vigente. Então, certos problemas, a pessoa. Algumas pessoas usam o sensorial que Fica parecendo alguém que precisa ir de uma cidade a outra, 100 quilômetros, e pega uma carroça, cavalo, podendo ir com um automóvel confortável elétrico de uma cidade até outra. Você diz, você usa o cavalo, a carroça, por questões românticas? Você trata muito bem seu cavalinho e ele gosta de passear, é isso? E a pessoa então se dá conta. Alguns estão hoje nas suas vidas fazendo isso, gerando trações internas imensas. Outros, ao fazerem, por exemplo, irem para o pensamento e tentar resolver coisas no pensamento que seriam apropriados ao sensorial, acabam tracionando suas vidas. Vamos aproximar agora e tornar tudo cada vez mais simples disso que estamos falando. E verificável nos nossos consultórios. A pessoa, então, ela está com um problema. Esse problema que a pessoa ela tem, conforme a historicidade dela, o que ela aprendeu na casa dela, depois na escola e tudo, ela precisa de um balde de água, ela vai até a torneira, abre a torneira, a água escorre para dentro do balde, ela fecha a torneira, segura firmemente o balde e leva até o local para onde aquela água é necessária. Tudo isso é sensorial. A parte da abstração, os conceitos, os verbos mentais ajudam ela a saber, a reconhecer aquilo é uma torneira, isto é água, isto é balde. Há uma complementação. Muito bem, nós aprendemos assim. Nós fomos educados historiograficamente assim. Não fomos educados historiograficamente para lidarmos com certas questões que acontecem agora, nos nossos dias, que são mesclas de sensorial abstrato. E alguns não sabem quanto por cento eu coloco de abstração, quanto por cento eu coloco de sensorial para resolver determinado problema. Há uma goteira na casa. Quantos por cento eu coloco de cada um? Muitos agem intuitivamente. Bom, eu vou chamar aqui o encanador e já vou dizer o que está acontecendo, tudo. Se você parar e perguntar quantos por cento você está usando de abstração e de sensação, ele vai dizer, eu não sei, não tenho nem ideia. Sei que funciona, é assim. Esse automatismo nós aprendemos. E é por automatismos assim que muitos tentam resolver questões intrincadas da alma humana, que não são passíveis de uma resolução inteligente desta forma. Vamos ver então agora aspectos disso. A pessoa perdeu alguém que ela amava. Está passando por um luto muito profundo. O que ela faz então? Você vai até a casa desse amigo, dessa amiga. Ele está lá na lavoura, uma pequena hortinha que ele construiu no fundo da casa. Está capinando. Está cuidando das plantas. Aí você se aproxima, a esposa, o marido dele diz, dela diz: olhe, depois disso vai querer lavar o carro, depois disso vai inventar que precisa pintar uma parte da garagem, depois vai inventar de sair. Nós perguntamos: mas o que está acontecendo? Sueta, está lidando, está resolvendo as coisas. O luto desta forma. Quando nos aproximamos dessa pessoa para entender melhor a questão, ela nos diz que ao fazer isso sensorialmente, ela está resolvendo o luto. Aparentemente é ao ocupar o corpo com essas coisas, ela alivia os pensamentos, a cabeça. Mas será que é isso que está acontecendo? Não, neste caso não. Neste caso, a pessoa estabeleceu uma equivalência que não existe, na qual, se ela estiver fazendo um monte de coisas assim, de certa maneira estará elaborando e trabalhando o luto que ela sente. Como isso não tem qualquer fundamentação, nem ela sabe de onde tirou isso, às vezes acontece que o luto se aprofunda e pode perpetuar por muito tempo ainda na vida dela, quando, na realidade, se fosse trabalhado pelas abstrações, ela provavelmente conseguiria segundo as próprias necessidades e interesses dela, um caminho melhor, mais interessante para isso que se passa. Esse é apenas um exemplo. O atrapalho. Neste momento, muitas questões da humanidade que podem ser resolvidas muito mais pelas abstrações, muito menos pelo sensorial, não estão sendo tratadas assim, com desperdícios enormes, com problemas que não existem, mas que surgem a partir daí. Vamos a mais exemplos disso. Você vai visitar um amigo seu. Ele é um eminente cirurgião e ele diz que vai fazer mais cirurgias, vai trabalhar mais. Não sei o que você diz. Você gosta muito? Você ama o trabalho que você faz? E ele diz que não. Você pergunta, então, o que acontece? Ele diz que ele precisa ter mais automóveis. Ele já tem três, dois importados, mas ele quer mais um. Ele precisa ter mais uma casa. Ele já tem três. Ele diz que precisa de mais uma casa. Na serra, já tem na praia, já tem no campo, já tem a casa dele na cidade, mas ele quer mais uma casa. Ele diz que ele precisa de mais roupas. Ele tem um armário enorme cheio de roupas. Bom, você diz, fulano, sensorialmente você precisa de todos esses aspectos, esses objetos, essa coletânea de coisas para viver? Um automóvel bom não estaria suficiente para você? Uma casa confortável não estaria, não seria suficiente? Um armário com as roupas do cotidiano e eventuais roupas de festas não seria o adequado, não? O que aconteceu aqui? Alguns elementos das abstrações inflamaram, de certa maneira, e caminharam para o sensorial, fazendo com que uma contrapartida, nesse caso, fizesse o sensorial se expandir e a pessoa ter uma necessidade como esta. Que, pelos nossos princípios de época, vão muito além do razoável. A relação entre sensorial e abstrato varia muito. Às vezes, são parceiros. Um complementa o outro. Construir uma casa. Ah, faltaram tijolos, isso e tal. Vem a abstração e diz: ah, tudo bem. A gente faz aqui uma composição com tintas e massas. Fica uma abertura bonita para vermos através daqui. E assim avistaremos o jardim. Ah, perfeito. Um ajudou o outro. Faltou de um lado, o outro põe. Abstração, a pessoa diz: puxa, eu gostaria de fazer um jantar. E assim, dessa forma e tal. Mas eu não tenho os produtos, não tenho isso, não tenho aquilo. Ao chegar à cozinha, a pessoa, ao observar o que ela tem, os temperos, as saladas, a massa. O sensorial faz mobiliar os aspectos abstratos que faltaram, composições. Às vezes não, às vezes há uma guerra entre eles. Parece que cada um puxa para um lado. Às vezes, um se sobressai fortemente, então a sensorial é determinante. As emoções, não, as abstrações, mas eventualmente as emoções também, nada podem contra o sensorial, que é muito alto. Muito forte em relação a isso. Outras vezes é a abstração que vai muito longe. A pessoa, nem as necessidades sensoriais ficam eclipsadas e longe. Vejam quantas variedades nós temos a respeito disso. São muitas. Agora vamos aprofundar esses elementos aqui. Antes de tratarmos da parte final, o dilema de Dom Quixote ou o final dessas qualidades. Considerem uma linha na qual nós temos, de um lado, o sensorial, de outro lado, as abstrações. Essa linha é extremamente imperfeita, provisória apenas, serve aqui como uma ilustração. E, aliás, ela é insuficiente. Mas, como um exemplo, ela nos ajuda na aproximação. Então, sensorial de um lado, abstração do outro. Muito bem. Nós aprendemos que determinadas coisas são feitas aqui no sensorial, com um pouquinho de abstração. Então, deslocamos um pouquinho em cima dessa régua, até esse ponto. Agora, aprendemos que uma outra coisa deve ser muito abstrata para fazermos, e bem pouco sensorial. Então, mais para cá. Aprendemos isso. Para boa parte das coisas, sabemos deslocar sobre a régua a nossa vivência, de quanto fazemos isso. Chega um momento, no entanto, que esses automatismos ficam ultrapassados. Hoje, como nosso estudo aqui, feito pela internet, com imagem, com som, é muito complicado você explicar para alguém que está chegando hoje ao mundo se isso é sensorial, se isso é abstrato, o quanto de cada coisa. Mas você está com o seu professor? Estou. Você pode conversar com ele? Se você quiser, sim, posso. Pode perguntar. Ah, então ele está com você. Está, só que ele está a milhares de quilômetros aqui. E a pessoa que definiu tudo pelas regras antigas terá que fazer ajustes aqui. Diz, bom, mas então eu desloco para onde? Aqui, mais para o sensorial? E talvez você tenha que explicar a ela, não se trata mais disso. Agora, não é mais assim. Ela diz, não, mas como não é? Você tem que saber. Se você está com a pessoa, estou. Então é sensorial. Sim, mas ela está a milhares de quilômetros aqui. Não, mas então você não está com a pessoa. Você está pensando. É que uma parte da pessoa chega até onde eu estou e outra não. É isso que eu estou tentando. Ah, então, mas como que eu vou fazer o deslocamento sobre a régua? São os nossos dilemas atuais. A vovó liga para os netos que moram no Japão, imaginem, e conversa com os netos. E para os netos, às vezes, a avó é mais presente do que a própria mãe que está ali do lado, o dia inteiro. Eis esses dilemas dos nossos dias. Nós precisamos agora ajustar essa régua. Só que nos deparamos com um grande problema. E talvez o maior dentro desse problema é que essa régua não pode mais ser ajustada. Cada vez mais não pode. Cada vez mais nossas vivências são multifacetadas, plurais, fragmentadas, e a régua já não funciona. Você tenta deslocar sobre essa plataforma mais sensorial, então, mais abstrato, então. Então vamos criar mais de uma régua. A conta não fecha. Provavelmente fechará cada vez menos. Em alguns momentos, seremos criaturas cada vez menos corpóreas, mais conceituais. Isso não quer dizer que não teremos de novo a corporeidade, será uma nova corporeidade. Só que muito mais avançada, dentro do processo abstrato. Vejam como isso se passa, é como num sonho. Você sonha que está nadando num lindo lago suave. Aí você sobe no barquinho, um barquinho à vela, e você está navegando. Tudo isso é um sonho, é um sensorial dentro de uma abstração. Mas é um sensorial. A régua já não sabe mais se deslocar. Isso está terminando. Estamos chegando agora ao momento no qual sensorial e abstrato provavelmente se fundirão. Eles terão derivações. Lá no início, nós definimos o que é mais denso, menos denso. Não é? Então, o mais denso, uma pedra, uma rocha, muitíssimo sensorial. Menos denso, areia. Areia do mar. Areia que você pega com a mão e ela escorre junto ao mar. Ah, menos denso, bem menos denso, mas ainda sensorial. Aí, menos denso que isso, as nuvens, você pode ver, realmente menos denso as nuvens. Só que as nuvens eu ainda posso ver, não é? Ah, ok. Então vamos tornar menos denso ainda o próprio ar. Ah, sim, aí eu não posso nem ver. Mas ainda existe, está ali, eu respiro o ar, eu sei disso pela ciência, etc. Menos denso ainda, o espaço sideral, a estratosfera, e para além dela. Ah, realmente, muito. E mais ainda, quanto a isso, aí você diz, e o pensamento? Onde eu coloco nessa escala que estamos fazendo, de mais denso, menos denso? O pensamento está mais ou menos ali onde estão as nuvens? A pessoa diz, o outro diz, não. Meu pensamento é quase físico. Se eu penso que eu estou bem, em paz, meu coração bate tranquilo. Nossa, meu pensamento é físico. E pronto, começaram os problemas de novo. A régua não acompanha mais. Ela não consegue mais medir as coisas. Não tem como medir. nos ajudou durante um tempo e agora começa cada vez mais a se tornar tardia. Ah, só que isto nos leva a outras questões. Essa régua quebrando, ela quebra muitas coisas, muitos elementos que aparentemente nem têm a ver com ela. Por exemplo, vida e morte. Ora, se deixarmos de instituir as coisas por materialidade ou por maior e menor densidade, por exemplo, numa das próximas aulas, aperta um botão e ao invés de um lindo vasinho de flor, que está aqui respirando ao meu lado, vivinho, hidratado com água, teremos aqui o mesmo, só que holográfico. Se mexe tudo como ele é mais um holograma. E eu colocar para vocês, isso é sensorial, isso é abstrato, geraremos uma questão filosófica interminável. Ah, estou vendo, professor, sensorial. Estou vendo, mas não tem uma realidade concreta, entre outros elementos. Vejam, por favor, os problemas que temos aqui quanto a isso. Vida e morte, provavelmente terminaremos com isso. Mas há muitos outros aspectos que vão embutidos nisso, que talvez nem fizessem sentido que você dissesse, não, mas só estamos falando do mais ou menos sensorial, quer dizer, as coisas terão outra conformação. Nós não poderemos dizer isso é sensorial ou isso não é sensorial. Isso não fará menor sentido. Certas vivências da alma terão tantas partes materiais quanto imateriais. Poderemos tocá-la, sentir o aroma, mas serão imateriais ou materiais, nós não saberemos. Isso não terá mais relevância e é importante que não tenha, porque não conseguiremos mais caminhar com isso. Ok? Mas, por exemplo, o que eu vou dizer agora tem a ver com isso que estamos falando? Antes e depois. Porque essa conformação que é ligada lá ao tempo, não à materialidade das coisas, provavelmente também será afetado. Provavelmente será afetado porque tem relação. Quando nós dividimos o mundo e aceitamos entre material e imaterial, sensorial e abstrato, como secularmente, milenarmente fizemos, nós embutimos nisso todo um padrão de vida, toda uma forma de viver. Que vai do tempo, vai das questões jurídicas, as questões filosóficas, brigas por terra, por exemplo. Um país como o nosso, isso chega a ser uma piada triste, trágica, um país continental com terra para todo mundo e muitos ainda brigando por terra, etc. e tal. Terra é um exemplo. Não é a propriedade. Ora, a hora que as coisas deixarem de ser materiais ou imateriais e tivermos uma outra concepção vivencial delas, o que acontece? Muitas coisas como isso, como propriedade, como é meu e outros elementos assim, ou é antes ou depois, perderão completamente o sentido. Eis um dos freios e um dos problemas para conseguirmos ultrapassar, do ponto de vista prático e teórico, já neste momento, em 2025, teríamos plenas condições de já seguir um novo modelo que não contemplasse mais é sensorial ou é abstrato. Já teríamos. Mas por conta dessas amarrações que fizemos em quase todas as partes da humanidade, isso ainda não será possível. Esses ajustes todos precisarão ser feitos para que possamos caminhar para além disso.